Bueno, muy buenos días. Si les parece, vamos empezando porque tenemos dos horitas y ya son las 9:15. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por su participación. Este es el panel de acceso y en estas dos horas, bueno, el objetivo es un poco conocer las experiencias regionales de los países que tenemos aquí presentes en el panel sobre iniciativas, sobre sus perspectivas, su visión de lo que es este tremendo desafío de trabajar con el acceso a Internet en la región y ver cómo nosotros, siempre teniendo en cuenta que cuando hablamos de acceso estamos hablando también de poder garantizar a toda nuestra población que puedan acceder y puedan usar estas nuevas tecnologías, partiendo de que Internet es un bien público. Y queremos tener un acceso en condiciones de equidad y de igualdad de oportunidades. Si me permiten, antes de presentar la composición de la mesa, del panel, vamos a tener dos horas y la estructura del panel es que nuestros panelistas presenten sus propuestas, su visión, su experiencia, cada uno, con 10 minutos aproximadamente. Después entonces entraríamos a un diálogo con los propios panelistas y después lo que se me dijo era que había intervención del público. Yo pienso que ya en esta segunda parte la podemos, dependiendo de las preguntas que vayan surgiendo, podemos hacer este diálogo entre los panelistas, con mi compañero Julián, conmigo y con ustedes también para hacerlo pues más rico, ¿no? La cosa es que tenemos que terminar a las 11 de la mañana. Así es que pasaría entonces a presentar los panelistas que nos acompañan en la mañana de hoy. Tenemos a mi derecha el señor Stefano Bruno. Stefano es un economista haitiano y ha estado desde principios de los 90 muy vinculado al desarrollo de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación en Haití, pero sobre todo en una perspectiva de popularización de democratización del uso de estas tecnologías. Stefano fue de los pioneros en la creación del domain en Haití, también ha estado trabajando en el desarrollo y despliegue de los telecentros, en la implementación de un sistema de gobierno electrónico en la administración pública de Haití y actualmente es el vicepresidente de la Asociación de Industrias TIC en Haití. Y sobre esto es que Stefano nos va a conversar esa experiencia de la creación y el desarrollo de un punto de intercambio de Internet en Haití y un poco esta visión, una visión más alternativa en un modelo de competencia y de solidaridad, sector privado y iniciativas más en pro del no tan en un sentido de competencia, pero una competencia más alternativa y más desde una perspectiva de emprendimiento también. A continuación tenemos al señor José Klastornik. José es el director ejecutivo de la agencia para la sociedad, la información y el conocimiento en Uruguay y responsable también de la estrategia de gobierno electrónico. José también es un pionero en todo el tema de las tecnologías en Uruguay y nos va a conversar acerca de otra de las modalidades y otra de las dimensiones que tiene este tema del acceso y es el proyecto Ceibal en Uruguay. A continuación tenemos a Elisa Vieira, Leonel. Elisa es asesora de inclusión digital del gabinete personal del presidente de Brasil. Y Elisa ha estado vinculada también a todos los temas de a estos temas de telecomunicaciones, estuvo vinculada a Anatel y también actualmente es gerente operacional y en el área económica de la Superintendencia de Universalización. Tiene una amplia experiencia y Elisa nos va a trabajar, nos va a tocar la perspectiva y un acercamiento de la inclusión digital desde el gobierno de Brasil, qué están haciendo y cuáles son sus preocupaciones y sus desafíos. A continuación, next to the Elisa, tenemos a Bernadette Lewis. Lewis, ¿no? Bernadette. ¿Lewis? ¿O Lewis? Lewis. Lewis Bernadette es la secretaria ejecutiva de la Caribbean Telecommunication Union, con sede en Trinidad y Tobago. Y Bernadette también ha estado vinculada por más de 20 años a todo el sector de telecomunicaciones en Trinidad y en toda la región, en todo el CARICOM. Bernadette formó parte, fue administradora técnica de Encanto y en el 2000 pasó a ser secretaria, directora ejecutiva de la CTU. Bajo su dirección, en el 2005, CTU creó un foro regional caribeño sobre gobernanza de Internet, y ese es un tema importante, y un poco sobre esto y sobre lo que son consideraciones sobre la gobernanza en el Caribe. Asumo yo, a partir de las experiencias también de este foro, ya desde 2005, pues Bernadette va a estar conversando con nosotros. Y a mi derecha tengo a Julián Casasnovas, que vamos a... pensé que casas nuevas, casas buenas, que vamos a compartir. Bueno, sí, será por lo del nuevo mundo. Y con Julián, bueno, muchos de ustedes lo conocen, pero Julián es el director ejecutivo de Colnodo, una de las instituciones, no es que él sea viejo, pero una de las instituciones viejitas de la APC desde 1994 en Colombia y pionero también en la incorporación del tema de las tecnologías para el desarrollo en las organizaciones no gubernamentales. Y Colnodo es una institución que ha ido evolucionando también y trabaja temas de gobierno en línea, democracia, temas de empoderamiento, participación ciudadana a través de tecnologías, usos estratégicos del Internet. Y bueno, y mi nombre es Amparo Arango, yo soy de la República Dominicana, trabajo en el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, el Indotel, en la Comisión Nacional de Sociedad de la Información y el Conocimiento, donde pues también desde ahí estamos con un compromiso como órgano regulador y como sociedad de promover el acceso y el uso estratégico de estas tecnologías en República Dominicana. Así es que, sin más consideraciones, hemos decidido el orden de las presentaciones, darle primero el paso a la compañera de Brasil, después entonces iría donde te sientas más cómoda, puede ser ahí. Entonces, algunos 10 minutos.
Sí, gracias. Vou falar em português, porque meu espanhol nada digno de uma apresentação. Gostaria de agradecer a possibilidade de estar aqui em nome do César Alvarez, que é o coordenador de inclusão digital do governo federal do Brasil. Em 2007, o presidente Lula resolveu trazer para o seu gabinete a coordenação de inclusão digital, o tamanho e importância do tema e o número de atores do governo federal que lidavam. Desde então, a gente está buscando coordenar as ações em diversas dimensões da inclusão digital, e é sobre isso que eu pretendo falar um pouco, buscando trazer também a discussão para o nível regional, né? Eu não quero só ficar aqui apresentando o que o governo brasileiro tem feito, mas eu acho muito importante que a gente consiga debater de que forma, em termos regionais, essas políticas podem ser fortalecidas. Eu queria pedir para projetarem a apresentação. minha apresentação tem pouquíssimo texto, então são mais gráficos e imagens. Por favor, pode passar. Por favor. A abordagem de inclusão digital que a gente atua e creio que comungue do que a gente vai discutir aqui sobre acesso, é que inclusão digital é mais do que o acesso à infraestrutura de telecomunicações, né? É a capacitação para acessar, produzir conteúdos, distribuir, utilizar de maneira efetiva e crítica a sociedade da informação e todo o conteúdo e riqueza que ela gera para proveito em todas as dimensões da vida, de desenvolvimento da cidadania, acesso a serviços públicos. Então, é isso que a gente trabalha como conceito de inclusão digital do governo federal. Pode passar? Eu trouxe esses quadros, são quatro dimensões que no Brasil são muito claras, mas eu acredito que elas se reproduzam em quase todos os nossos países aqui representados. Então, no primeiro quadrante, vou começar pelo de baixo, nesse quadrante inferior da esquerda, a gente tem uma região periférica dos grandes centros urbanos, ou seja, é uma região bastante povoada, porém de baixa renda. Passando para o quadrante superior, é uma região altamente povoada e de alta renda. Outro quadrante é da região de baixa, distante, né, geograficamente distante, então de baixa densidade populacional e baixa renda. O quarto quadrante, por fim, é o de localização geográfica remota, porém de alta renda, né? Os grandes proprietários rurais, as grandes atividades econômicas rurais. Esses quadrantes, eles, para a gente, são importantes, e a gente tem sempre muito claro tê-los em mente, porque na medida em que se discute acesso a TICs, inclusão digital, não dá para se discutir um país que não considere quatro dimensões distintas. Então, há um problema de renda, mas há também um problema de localização geográfica, especialmente se tratando do Brasil, dadas as dimensões do país. Então, são esses quatro quadrantes que nos movem nas ações de inclusão digital, que depois eu pretendo mostrar mais adiante. Trouxe também um dado da Internet World Stats. Esse dado, ele é de penetração da internet, né? Então, América Latina e Caribe, 29% de penetração. A gente ainda está muito longe dos melhores índices de penetração da internet. Entretanto, esse ainda não é o melhor dado, porque esse dado é de internet em banda larga, mas também em banda estreita, né? Então, se a gente fosse discutir internet em banda larga, com certeza a América Latina e Caribe, as taxas de penetração estariam bem menores. No Brasil, algo como 5,6%. E aí, quando se discute acesso, trouxe um outro dado, que é o de capacidade de banda requerida para os principais aplicativos de hoje em dia, e não dá para discutir acesso à internet se eu não tenho possibilidade de utilizar esses aplicativos, e a maioria deles não está mais na banda estreita, né? Não está mais, no caso brasileiro, no 64 kilobits, né? 128 kilobits já seria banda larga, e 128 kilobits já não são suficientes para os aplicativos e para o acesso que se quer à internet e ao mundo das TIC, né? Também trouxe um outro gráfico do índice de desenvolvimento em TIC, né? É possível ver que América do Sul, Caribe, América Central ainda estão, junto com África, né, ainda estão com um desafio enorme pela frente, mas a parte animadora é ver que a gente tem evoluído, né, o percentual de mudanças aqui nos mostra que a gente tem conseguido trilhar um caminho rumo à sociedade da informação e do conhecimento. Esse indicador, ele foi desenvolvido com essas dimensões, e são essas dimensões que aí eu passo para a minha parte final da fala, que é o que o governo brasileiro, então, tem buscado atuar nessas dimensões. Então, o índice de desenvolvimento em TIC, ele toma em conta a disponibilidade de infraestrutura e acesso a dispositivos, Porém, isso não é suficiente, como a gente estava, como eu apresentei o conceito que a gente atua de inclusão digital, não sendo suficiente ter infraestrutura e acesso a dispositivos, é preciso estimular o uso, né, a intensidade do uso, e esse estímulo ao uso tem como input essencial, sine qua non, as capacidades para uso em TIC, e é desse conjunto que se tira um resultado e se pode dizer que um país tem acesso ou não às TIC. Baseado nesse conceito, então, é que o governo brasileiro tem algumas dimensões, eu vou apresentar só as prioritárias, tem outras que vão passar despercebidas aqui, eu só quis trazer um pouco do que a gente tem discutido. Em termos de infraestrutura de telecomunicações, o Brasil tem dado importantes passos em cidades digitais. Recentemente, em decisões da Agência de Telecomunicações, da Anatel, novos regulamentos surgiram para facilitar a implantação de cidades digitais e evitar custos com as licenças de serviços de telecomunicações. Existem alguns financiamentos públicos para cidades digitais também, então temos dado importantes passos e temos excelentes exemplos de cidades digitais. Outra dimensão é nas áreas remotas, onde não é possível chegar com a infraestrutura de telecomunicações, o governo brasileiro tem implantado anteninha, o programa chama GESAC, que é Governo Eletrônico para Serviço do Cidadão. Essa antena é uma conexão em satélite, ela tem sido distribuída em diversos pontos remotos do país, já tem cerca de 15 mil pontos satélites distribuídos, isso é um programa do Ministério das Comunicações. Uma outra dimensão importante que aconteceu em 2007 foi a troca de obrigações de universalização das empresas prestadoras de telecomunicações. Elas antes eram obrigadas a implantar um posto de telefonia que parecia anacrônico, dado o momento em que vivemos. Essa obrigação foi trocada por infraestrutura de telecomunicações em todos os municípios brasileiros até 2010. Todos eles, então, passam a ter disponibilidade de o que a gente chama de backhaul, que é a infraestrutura de suporte à banda larga. Ela vai ser implantada até 2010. Junto nesse acordo, as prestadoras passaram a ser obrigadas a implantar banda larga em todas as escolas públicas brasileiras até 2010 e prover esse serviço sem custo até 2025. Então, também fez parte do acordo. Já estou no meu tempo ainda? No âmbito educacional, São diversos programas, eu trouxe aqui três dos principais. Um deles foi equipar todas as escolas públicas com laboratórios de informática e as concessionárias, então, entrariam com a oferta do serviço em banda larga. Então, o Brasil chegará em 2010 com todas as escolas urbanas conectadas e as escolas rurais com mais de 30 alunos, se eu não me engano, estarão com laboratórios de informática e a conexão à internet. Um outro projeto que ainda está em fase piloto, né, a gente teve um projeto experimental com 5 escolas brasileiras, agora a gente está avançando para mais 300, de distribuir um computador por aluno, né, one laptop per child. O governo brasileiro acredita nesse projeto e tem buscado estimular a implantação. A gente tem feito o piloto no âmbito do governo federal, mas também existe uma linha de crédito recentemente aberta a estados e municípios para que eles adquiram os computadores e também implantem o projeto no âmbito municipal e estadual. E nada disso é possível se os professores não fizerem parte do projeto, não estiverem capacitados para usar as TICs na educação, né? Não é um laboratório de informática, é uma nova forma de se exercer a pedagogia, então os professores são parte, são capacitados para essa nova fase. Outra dimensão que nós temos buscado atuar, e o governo deve dar um salto agora no número de telecentros comunitários, é a dimensão comunitária do acesso às TIC. O Brasil hoje tem cerca de 5 mil telecentros comunitários. Por um projeto do governo federal, a gente deve chegar ao final do ano O Ministério das Comunicações está implantando mais 6 mil telecentros, então saltou para 11, e uma outra ação do governo fará chegar em 15 mil telecentros até o final do ano que vem. Os telecentros para a gente também, de novo, são espaços de cidadania, de lazer, de acesso às TIC em múltiplas dimensões, não só de internet e cursinhos de informática, né? Por fim, essa é a última dimensão que eu gostaria de apresentar, que eu não tenho fotos que demonstrem, elas são mais teóricas. As dimensões regulatórias, o Brasil ainda está patinando num modelo de custos que adequadamente apresente tarifas para conexão à internet, unbundling, desagregação de redes. É preciso ainda estimular a competição, temos poucos players no mundo do acesso à internet. O fundo de universalização, que eu imagino que se repita na maioria dos países aqui representados, ele ainda está vinculado à telefonia fixa, e a gente está com um projeto de lei quase sendo aprovado para possibilitar que o FUSH seja aplicado em serviços em regime privado. Hoje o fundo acumula mais de 7 bilhões e não é gasto, porque só pode ser aplicado em telefonia fixa. É preciso estimular conteúdos locais, é preciso respeitar a diversidade sociocultural e, em termos regionais, de que forma nós podemos construir acordos e cooperações que estimulem conteúdos regionais também. O governo brasileiro dá um enorme valor ao software livre, né, ao estímulo das ferramentas abertas, dos códigos abertos. E, por fim, é preciso ainda discutir como fortalecer o governo eletrônico, né? Ainda os cidadãos estão muito longe do governo, e as ferramentas e as TIC são fatores essenciais para que se aproxime o cidadão do governo que está em... É isso, eu trouxe algumas dimensões, eu não quero me alongar, eu tenho mais a ouvir do que a falar nessa mesa. Gostaria de agradecer a oportunidade, fico à disposição para debater outros temas e dar mais detalhes sobre o que eu falei rapidamente. Obrigada.
Gracias, Elisa. Entonces, si les parece, continuamos con Estefano.
Gracias, Amparo. I'm going to make my presentation in English. My Spanish is not good enough for a 20 minutes presentation. What I'm going to present to you is a recent experience in Haiti with the establishment of the Internet Exchange Point. With the establishment of the exchange point, we are the third Caribbean country to have NIXP in the region. The title of my presentation is taking the IXP experience to present the value of what I call the co-petition and participative approaches in Haiti. First, what is an Internet Exchange Point? An Internet Exchange Point, or IXP, is a physical infrastructure that allows different Internet service providers to exchange Internet traffic between their networks by means of mutual peering agreements, which allow traffic to be exchanged without cost. The primary purpose of NIXP is to allow networks to interconnect directly via the exchange rather than through one or more third-party networks that are usually outside of the country. So all the local traffic stays local and allows to use less international bandwidth for traffic that should stay local. So basically that's what is an Internet Exchange Point. Why is it important? About the technical efficiency and optimization of routing, NIXP creates value for the local internet market, and content providers are more inclined to host their services locally. Because before the internet exchange point, a lot of Haitians that wanted to develop content for the local market had to host their services abroad, usually in Miami or New York or Boston, because they couldn't have affordable and equal quality of service for their clients locally. So now that we have an IXP, it encourages these people to host their content locally so that we have less money that flows out of the country. The IXP in Haiti, I'm going to give you some technical fact sheet very quickly. It is operational since May 6, 2009. Currently, we have 4 ISPs that are connected to the exchange. 2 are connected via fiber optic network, and the other ones come by radio or directly via Ethernet. So the exchange is managed by the IT association, ATIC. I will talk about this association further down the road. As a policy, only local traffic is allowed through the exchange, which is different from a transit point where people sell international connections at a point. For an internet exchange point, it is only traffic, local traffic, that is allowed through it. And now any licensed operator in Haiti may become a member of the exchange and peer directly there. The ownership of the IXP. The IXP is owned and operated by an IT association that has been created in 2005. Its name is Association Haïtienne pour le Développement des TIC, which means literally Haitian Association for the Development of ICT. It's an IT industry association where you find all the businesses that or in the ICT sector. It's not an ICT association per se. In the board, you have representatives of the different sectors of ICTs, like ISPs, mobile telephone companies, integrators, software developers, etc. Now, what is the history of the establishment of the IXP? I will explain that to you in about six chapters. First, the birth of the idea. The idea to create an exchange point, we had it since 2001. We identified the problem that we have with our local infrastructure, and we decided it was very important to have an internet exchange point. So the discussions about establishing this exchange started back in 2001. At that time, all the discussion and the previous work for the establishment of the IX was done by the Sustainable Development Network Program, which was a UNDP program. From 2001 to 2005, we had a number of initiatives like organizing local meetings. We had technical assistance from AFNIC, the managers of .fr. We organized workshops with LACNIC and PCH. And we had a lot of lobbying to try to put the exchange in place. But we never succeeded into establishing the exchange. In fact, the Sustainable Development Network even tried to have a protocol signed with the regulator in order to have kind of legitimacy to force the ISPs to have the IX. But none of this worked. All the ISPs did not really understand really what is the real value of having an IXP. In the meantime, all internet service providers in Haiti deployed WiMAX and VoIP technology. And in April 2005, they created the association, the IT association, where all ISPs were a member. And since 2005, ATIC slowly became an authority in all the public policy issues in ICTs in the country. And even the ATIC board was based on the ICANN model like a very participative approach and a representation of each sector of ICT in the board and the association. Because of the fact that all of them were very fierce competitors, and because of the fact that we developed a whole process of working on common issues between competitors, it was a very innovative and maybe the only association in Haiti that actually worked successfully like that. We can have very intense meetings, very intense discussions about policy issues, but we have a whole structure to reach a consensus among competitors. And with that experience, this built, if I may, the environment that would allow all these competitors to work together to put the exchange in place. And in 2006, we had an opportunity, which is very weird. We have been hit by a hurricane that actually cut all the connections that all the ISPs had to the DR, because all the ISPs in Haiti go to the DR through the DR to have the international connection. We no longer use really satellite connections for international connections. So when that happened, during about 36 hours, the country was literally disconnected from the internet. And they realized that if they had internal connection in the country, they would not, at least their local services would not be cut off. So they realized the need to have a kind of interconnection between them. And they started to think about having a ring between them. And that's where I suggested then to convert it into a true exchange point. And that was the opportunity that allowed us to have the exchange point installed. So from 2006, we started to have cooperation with the University of Oregon, the Network Startup Resource Center. We created a subcommittee to work on the physical and the technical aspects of the IX, and also in building a consensus, even to choose where we would install this exchange point. So, in fact, after about 7 years of negotiations and trying to establish the IX, we tried to have the regulator to force it. It didn't work. We even had the money for 3 years from the Ministry of Foreign Affairs in France and from UNDP. It didn't work. And actually, it's really the participative approach and the consensus building inside the IT association that actually allowed the IXP to exist today. Now in Haiti, the actual internal bandwidth we have 1 gig capacity going through the Dominican Republic. We have a 10 gig submarine cable going to Bahamas, but that is not yet commercially available. And we have about 300 megabit of pre-WiMAX installed and 45 megabit of WiMAX. The three of the ISPs just renewed their license to a VoIP license, and the incumbent, the Teleco, is actually in the process of being privatized. We have about 3 million mobile subscribers in a population of 9 million and about 60,000 internet users and growing. So it's a very dynamic market, and today the telecommunications industry is the first contributor of tax revenues in Haiti. Now that we have the ISPs connected on the exchange, the next step for us is to convince the mobile operators to connect as well, because the problem is that they have problems with the VoIP service of the ISPs and did not want to interconnect with them, but we are trying to encourage them to interconnect with the ISPs, at least for the internet service that they provide. But I'm sure that they will block any VoIP traffic that goes to their network. The next steps that we are making now also, we are identifying the top internet destinations of Haitian internet users so that we can install cache of content locally so that we improve the quality of access to some services like YouTube, maybe Facebook, or I don't know. It depends on the top internet destinations of Haitians. The challenges really that we had in establishing the IX, first is that because of the crucial problems we have in Haiti, the scarce resources and the social security problem that we have, it is very difficult to convince politicians that ICT should be a top priority in their agenda. So most of the development of ICTs in the country is driven by the private sector. We even have laws that are not updated. We are in the process of changing our telecommunications law. And so sometimes we have arbitrary decisions from the regulator because there is a lack of legislative environment to really rule the internet, VIP versus traditional telephony and so forth. So inside ATIC, we really are developing a way to devise some regulation, auto-regulation from the industry itself. And we're trying to put the ICT on the political agendas of politicians and the government. And this is something that has been going on for the last 7-8 years. And I think that now we are starting to have some results, because recently the president created an ICT task force, which is a 21 members task force, and we are here, and I'm one of the members of this task force. It's the people that have worked in this area for the last 5-6 years are members of the task force, and we are working on an ICT strategic plan for the country. So the government is starting to really take into account the ICT development and the point of social inclusion and access to remote areas in the country. The one of the challenges we face is the over regulation. For example, in the case of the IXP, the regulator was saying that we should have a permit to do that, like a telephone operator or even an ISP. We challenged that, and we actually set up the IX without a permit. We had funding challenges, but we found cooperation in the region, in LACNIC, in the US, to have this installed. And the ISPs themselves invested to install the IX, which is a good show of will from them, because they actually built fiber optic networks from their location to the IX location. We just made sure that the location of the IX is kind of central to all the locations of the ISPs to reduce the cost of connecting to the IX. So the conclusion is that, because I don't want to be, I would like really to have discussions about that instead of having a long presentation, so I really skipped a lot of slides. The conclusion is that we actually had 8 years of negotiations and consensus building and participative approaches, and really 3 days of actual work. It took us 3 days to install the IX, and at some point we had the money, the technical expertise, even the backup of the regulator, but it's really the participative and transparent approach that we developed inside the IT association that really allowed us to install the IX. So one point also that is very important is the cooperation and the participation in these various forums in the region that allowed us to have some strategic partnerships with people that are willing to help in developing critical infrastructure training for our ISPs. And now we are actually working on developing other trainings for the ISPs themselves to improve their dynamic, their internal routing, so that we can grow on top of the IXP that we installed. So thank you for your attention, and I'm willing to answer any questions that you might have. Thank you.
Gracias, Stefano. Muy interesante, y seguramente que va a haber también muchas preguntas por esta iniciativa tan innovadora. Continuamos entonces con don José Klastornik.
Hola. Raúl me pidió ayer que hiciese contase alguna de las experiencias que estábamos teniendo en Uruguay. Hay varios temas para hablar. Muchos de esos temas los compartimos con ustedes, en general con todos los países, todo lo que es la temática de gobierno electrónico, de telecentros, de aumento de la teledensidad, de la penetración de lo que es banda ancha y celulares, de lo que es los programas asociados a la conectividad educativa, lo que son los proyectos de ciudades digitales. Nosotros, por ejemplo, en este momento estamos teniendo una experiencia piloto de acá un par de meses de apagón analógico en una ciudad de 20.000 habitantes. Pero voy a concentrar la presentación en un tema que es la experiencia de One Laptop Per Child en Uruguay. Es el proyecto Ceibal, analizado exclusivamente desde el acceso. No voy a hablar de las temáticas educativas o sociales, que son bastante importantes. Y voy a tratar de concentrar un poco la presentación en lo que es la temática de acceso y conectividad. El primer tema para comentar es que la definición de que este era un proyecto de inclusión digital fue dada desde el primer momento. O sea, siempre supimos que los primeros elementos de medición que íbamos a tener disponibles para este proyecto estaban asociados a inclusión digital. ¿Por qué? Porque sabíamos que la temática asociada a los indicadores de medición asociados a la inclusión o a las modificaciones desde el punto de vista pedagógico y educativo iban a tener más tiempo. Esto es un proyecto que contaba un periodo de tiempo de ejecución de 3 años. Empezó un par de años dentro del mandato de este gobierno, pasados un par de mandatos, un par de años, por lo que teníamos 3 años para realizarlo. El proyecto implicó en el arranque, después subió de apuesta, darle un computador a todos los niños de la educación pública y a todos los maestros. Y darles conectividad a todos. Cuando digo todos, es todos. O sea, escuelas rurales que tuviesen 3 alumnos tenían que tener conectividad. El proyecto es considerado muy exitoso. Quizás hubiese tenido un poquito más de tiempo, les hubiese mostrado algún video. Lo pueden encontrar en YouTube. Si se quieren emocionar un poco y llorar un poco también. Los videos muestran muchas realidades sociales que son bastante impactantes. En general, lo que encontramos fue que la realidad superaba un poco la imaginación. O sea, siempre encontramos un ejemplo nuevo de temas que no habíamos pensado, que nos permiten ir contando realidades que vamos encontrando. Nosotros hicimos primero un piloto en una ciudad de 1.500 personas, en el medio del campo, a unos 85 kilómetros de la capital de Montevideo. La primera semana en que fuimos a hacer una evaluación de cómo estaba, recuerdo que una gerente del proyecto que trabajaba ahí comentó que entró en un almacén, un lugar, un bar, donde encontró gente discutiendo si el proyecto era viable o no era viable, si se iba a adoptar o no se iba a adoptar. Y preguntó si estamos hablando de ciudades chicas, pueblos de 1.500 personas, si había en ese mismo lugar algunos niños que hubiesen recibido la máquina, y dijeron, miren, justo atrás, en la propia casa de los dueños del lugar, hay unos chicos que tienen una máquina. Y pidió para entrar para hablar con ellos y los encontró con los notebooks vendidos y pasando música por MP3 con unos USBs, o sea que ya estaban en otro nivel de adopción del que se discutía por padres que no tenían ni idea de lo que era un MP3 o lo que era ese tipo de elementos. Un cuento de hace un par de semanas, solo para referirles un poco el tema. En el Uruguay más profundo, en ese donde no hay ni conectividad de celulares, en el campo del Uruguay hay una especie de costumbre y es incentivar a los trabajadores rurales por parte de los patronos, dándoles terneros para que engorden y que después cobren algo por la venta de eso. En el esquema normal de funcionamiento hay una relación de confianza entre el patrón y esa persona que trabaja en el campo, donde asume que si el patrón le dice que se faenó una vaca a tanto peso y cobraron tanto, esa es la información que hay que creerle y es la que tienen que recibir el dinero que el patrón le da. El cuento era de que hoy por hoy los hijos de ese patrón de repente juntaban dos notebooks, porque así, por la vía de las antenas de los computadores tenían más acceso, accedían a una escuela pública en el medio de la nada. Por esa escuela, por ese lugar accedían al sitio donde está el sistema de trazabilidad ganadera y en función de la oreja del ganado sabían efectivamente el peso con el que había sido faenado el ganado. Es una inversión en la ecuación de poder que da la información, que es parte de la historia que creo que todos queremos crear en este globo, en este fórum de gobernanza de Internet. Como esos ejemplos, creo que tenemos que editar un libro, pero tenemos montones. ¿Cuáles sean los objetivos del proyecto? Los objetivos del proyecto era darle a todos los alumnos y maestros en la enseñanza primaria un notebook. Estamos hablando de unos 300.000 alumnos, son 50.000 alumnos por año en los 6 años de enseñanza primaria, unos 50.000 profesores, y hay que considerar que cada año hay 50.000 alumnos más. O sea que estamos hablando de unos 400.000 para el periodo que estamos teniendo en cuenta. Los notebooks se le dan a los niños, pasan a ser propiedad de los niños. Era parte de una política de apropiación. O sea, los primeros temas que se vio en la política de apropiación fue que los chicos empezaron a pegarle pegotines, a hacer bolsos cada uno con sus... Ese fue el primer elemento, la primera variable de éxito asociada con el proyecto. Queríamos todas las escuelas conectadas, todas. A esas escuelas que tenían 3 alumnos o 5 alumnos en el medio del mundo, donde no había nada, a esas les poníamos satélite. A todas las demás les poníamos la mejor conectividad que tuviésemos al alcance para hacerlo. Queríamos que los chicos tuviesen conectividad lo más cercana a su casa, no tuviesen que tener conectividad solo en la escuela. Por lo tanto, trabajamos con una hipótesis de cobertura, un 70% de las ciudades chicas, de las ciudades de 1.500 habitantes, bueno, o más, siendo más, o un desplazamiento de no más de 200 metros de la casa del chico hasta conseguirlo. Hoy el paisaje de las ciudades del interior está cambiando, o sea, uno ve chiquilines sentados en la plaza, sentados en la puerta de su casa, buscando, a veces uno los ve sentados en el techo, ahí tenemos otros peligros, pero están buscando siempre la mejor conectividad posible y con esas maquinitas blancas y verdes que se van entregando. El punto fue que como se les daba a los alumnos que habían cursado el sexto año del ciclo básico pasaron a secundaria, con lo que automáticamente, sin darnos cuenta, tuvimos que extender todo lo que era el proyecto a secundaria, por lo menos desde el arranque de lo que es conectividad en cada uno de los sitios de enseñanza secundaria y en lo que era la introducción de computadoras para los profesores del ciclo secundario. ¿Qué facilidades contaba el país para hacer esto? Bueno, primero tuvo un apoyo político muy importante, importantísimo. O sea, era claro que había un apoyo político desde la voluntad del presidente, pero hoy les agregaría que es un apoyo político que está en todas las sociedades. El proyecto considerado más exitoso de esta administración desde el punto de vista político, medido por encuesta, en todo contexto. Estoy hablando de, hubo una reforma de salud, hubo una reforma, digamos, de otro tipo de elementos. Como proyecto, este proyecto fue el que tuvo más aprobación y ha sido adoptado por los dos candidatos principales que están yendo hoy a las elecciones en octubre próximo. O sea que es un proyecto que tiene garantida su continuidad en el tiempo. Se contaba en Uruguay con una infraestructura existente bastante buena en telecomunicaciones, en cuanto a densidad, calidad de servicios digitales. En otros proyectos que habían generado una base, el programa de conectividad educativa ya había conectado a muchas de las escuelas. Las características topográficas del país han sido parte de la ayuda a eso. También creo que tenemos una ayuda en la parte de la población, con las características de la población. O sea, Uruguay es un país que tiene una densidad de jóvenes chicas, por lo tanto, por ejemplo, si nos referís a Brasil, que tiene en porcentual 3 veces más chicos que en Uruguay, el costo de asumir eso es 3 veces mayor. Eso explica que de repente en otros países el modelo no sea dar el notebook al chico, sino que permanezca dentro de la escuela. Bueno, también contarles un poco los desafíos. Teníamos desafíos agresivos en plazos, nos habíamos propuesto hacer todo esto en 3 años. Había desafíos en el armado de la red. Los notebooks de Ceibal tienen una mesh incorporada que permite que la red, que cada notebook actúe como un nodo de la red y que potencie la conectividad de todos. Parte de los problemas que tuvimos fue que la mesh no fue lo suficientemente efectiva como estábamos queriendo y no teníamos tiempo de esperar a que lo fuese. Uno no hace estas cosas independiente del lugar físico donde va. O sea, se hace conectividad y en las escuelas también hay que arreglar de repente la parte eléctrica o incluso la sanitaria. Y se hizo. No se esperó a que estuviese la escuela lista, se arreglaba la escuela mientras se iban conectando los servidores. Y la necesidad, obviamente, de cultura y de adopción de este tipo de cosas, con lo que se contó con un apoyo muy grande en la población del país por la vía de voluntariado. O sea, se generó una red de apoyo al plan de miles de personas en un esquema de voluntariado. Se integró el proyecto con otros proyectos, lo que facilitó muchos elementos desde el punto de vista logística o desde el punto de vista capacitación. Los telecentros actuaron como elementos de conectividad, de difusión y de mejores prácticas, aparte de lo que es capacitación. Y si lo analizase efectivamente desde los logros del proyecto, el proyecto se muestra todos los días en esos ejemplos que les estaba diciendo. Se les ha dado, se terminó todo el interior el año pasado y este año se va a hacer todo Montevideo. O sea que vamos a llegar a haber cumplido con la entrega de todas las máquinas, con la cobertura en conectividad de todos los de todos los centros que queríamos conectar. Tenemos, digamos, aunque no lo digamos, un país iluminado. O sea, tenemos wifi en todos los lugares. Yo les hago comentario. Por ejemplo, ahora tenemos que hacer un hay un informe de la gente de Cisco de banda ancha, un barómetro digital se conoce. El barómetro digital asume una medición de banda ancha sobre la base 128K como referencia. Entonces, en la medición estándar, sin contemplar el plan Ceibal, el barómetro tiene Argentina y Chile con un 8,8% de penetración referida al total de la población. Uruguay tenía un 7,6, tiene un 7,6, o sea, a diciembre de 2008, 8,8, 7,6, Brasil un 5,2, y hay otros países que tienen 4, 3. Sí se considera, hizo el análisis el propio barómetro IDC en el barómetro de banda ancha Cisco, del 7,6 pasa al 11,5. O sea, es enorme el impacto en lo que representa conectividad de banda ancha. Les repito los números. El máximo que había en Latinoamérica es 8,8, que lo tenían Chile y Argentina. Uruguay estaba cerca con 7,6 o relativamente cerca, pero analizando el impacto de la conectividad Ceibal, el valor pasa a 11,5. Y asuman que en ese momento todavía no teníamos Montevideo conectado, o sea, como para referir lo que impacta en los números de conectividad de banda ancha. El proyecto ha sido tan exitoso que estamos teniendo o generando facilidades de pasarlo a los privados. O sea, hay colegios privados que están recibiendo ayuda del área pública para incorporar la tecnología y la conectividad a sus escuelas. El proyecto tiene muchos desafíos para adelante, pero visto desde la parte de inclusión, digamos, creo que ha cumplido lo que se había propuesto. Creo que cumplí con los tiempos. Muchas gracias. Y quedo a la zona por cualquier pregunta.
Gracias, José. Uno de los papeles aburridos de ser moderador es esta cosa del tiempo. Pero bueno, Bernadette.
Thank you very much. It's certainly my pleasure to be here at this second preparatory meeting for the IGF. And just by way of introduction, I just thought I'd give us some information on the Caribbean Telecommunications Union. It was established in 1989 by CARICOM heads of government because the regional governments understood that information and that telecommunications at that time would have an important role to play in the development of the region. Since 1989, of course, the whole landscape has changed, and the CTU has defined a new strategic direction in that we now deal with information and communication technologies. In 2004, we expanded our membership to include private sector organizations. In 2005, we began harmonization of policies for the information and communication technologies sector. Also in 2005, we established the Caribbean Internet Governance Forum. And I'd like to preface my comments on access this morning by putting it in the perspective of the current state of the Caribbean. At this point in time, the Caribbean is a region in crisis. We are faced with loss of preferential markets for agricultural produce, increasing crime, porous borders, flight of intellectual capacity, the effects of climate change, and weak economies. And I can safely say that many of our economies, many of our countries are on the verge of economic collapse. And the governments of the region recognize that information and communication technologies, the internet and its resources, are potential enablers for advancing social and economic development. And you've been hearing our leaders throughout the region talk about moving towards information societies, knowledge-based societies, development of service economies, and so on. because they recognize that the effective use of ICT, the internet, presents opportunities for overcoming many of the challenges faced by the Caribbean. But when we consider the percentage or the penetration of internet users in the Caribbean, and I think Eliza would have pointed to some of the figures, this, the Caribbean, the penetration as a percentage of population is somewhere around 22%, ahead of Asia and Africa. So that if the governments of the region are looking to the internet, looking to ICTs for advancing their societies, then a lot of work has to be done as far as internet access is concerned and the effective use of information and communication technologies. And in addition, we're not just talking about access, we're talking about affordable access and beneficial use of the technologies. When we consider the whole issue of affordable access, some of the reasons why the penetration is so low can be sort of broken up into two areas. And the first is that of the international access infrastructure, and of course, the local infrastructure. When you look at the international access infrastructure, we find that essentially they are controlled, the infrastructure is controlled by a few, many of the former dominant service providers. And of course, we have some new service providers coming into the region. And there is, in spite of the fact that since 2000, the Caribbean ICT sector has been liberalized, we still find that there has been slow development in the formula, in the formation of or the establishment of truly competitive markets. And there is a lack of investment in infrastructure. We find that there are in some countries there are some political impediments that prevent the establishment of really robust competitive markets. Also, we find that regulators are mired in all sorts of litigation that really distract them from what needs to be done in terms of creating an environment that fosters true competition. So we find that the international facilities are controlled by dominant service providers. In addition, there's a lack of harmonization of policies, legislation, and regulations and procedures across the region, so that investors seeking to establish pan-Caribbean operations are faced with a multiplicity of processes, of policies, of regulations that impact on the cost of establishing the businesses, and also in terms of the time to establish the business, it's drawn out. So for new entrants coming into the region, the options for international connectivity are limited. And this results, as I said, in a very weak competitive environment. And while prices have come down significantly, we find that the cost for international connectivity is still significantly high. On the local access front, connectivity, there are many options for access to ICT, to the internet. However, we find that there is, for a truly beneficial experience of the internet, you need broadband. And of course, as you look and see the services that are coming out, broadband is a must. Dial-up is not an option. So we find that there is a slow uptake for broadband service because the costs for broadband access are high. And the access charges are still out of the reach of the man on the street. And then in addition, we have the cost of user equipment, the computers and so on, are generally prohibitive. In addition, I think there is also a lack of appreciation and of the benefits, and there are issues of beneficial use of the internet and its resources. So some of the things that we have been seeking to address in the Caribbean in terms of enhancing the whole issue of or improving access is the creation of an enabling environment to encourage investment and to reduce the cost of access. And to this end, the Caribbean Telecommunications Union has been working on a number of projects to harmonize the policies and the legislation and regulatory frameworks for the Caribbean. We are also working in association with the International Telecommunications Union. There is a HIPCAR project also along these lines, so that there is a consistent series, a consistent cadre of regulations, of policy, of processes, so that investors coming into the region would not have to face different regimes in the different countries across the region. And the other thing that we are working on is this whole issue of the political will. I think Stefan made mention of it earlier this morning, that politicians are beginning to recognize the importance of ICT, but the step to really taking the beneficial use of ICT forward is not necessarily one that is going to result in votes at the end of the day. And from the point of view of the politician, if he cannot see votes coming out of their activities in the area of the internet and ICTs, it isn't something that they are going to view with a great deal of popularity. And the CTU is about to embark on an ICT roadshow that really points to the benefits of incorporating information and communication technologies in government, in private sector, in the academic realm, in every sphere of human endeavor, because we believe that information and communication technologies, the effective use of the internet, is an enabler to facilitate social and economic development. And the other thing is, I think politicians perhaps need to view the right to communicate, and this perhaps needs to be incorporated in their whole legislative framework. And then this would prompt or precipitate a whole different set of actions if communication is viewed as a fundamental right of the citizen in every country. Of course, the implementation of universal service obligations is a must. We are looking also at the promotion of mobile wireless technologies, because in the Caribbean we find that most Caribbean citizens have at least two cell phones, and this is not an exaggeration. They're very much en courant with the latest, the state-of-the-art mobile devices. And what we need to do now is really get them realizing the full benefit of the technology that they have available to them in terms of accessing the internet and deriving beneficial use from it. Public education and awareness is another significant area that we believe needs to be addressed, because when we talk to the man on the street, we find that there is a tremendous void in terms of the understanding of the technology and the potential of the technology to improve the quality of their lives. And this is something I think that needs to be addressed as a fundamental issue, building public awareness and educating the citizens on the benefit of the technologies, of the possibilities that the internet presents, in helping them have access to information that can potentially change their whole way of life. And the CTU will, as I mentioned, be embarking on a 20-country ICT roadshow, which is designed to promote innovative and beneficial use of the technology. We will be highlighting the value of the internet and what it can mean to the man on the street, in not just the man on the street, but in every sphere of endeavor. We propose the first roadshow program will begin in St. Kitts, and over the course of the next year, we will be visiting the 20 different countries. We will be speaking to the governments and trying to spark that the imagination of the populations in the countries that we visit, that information and communication technologies, the internet, are powerful tools which can be used in innovative ways to advance the cause of the Caribbean. And having said that, I just want to just recap very quickly. We'll be promoting the beneficial use of the internet, doing public education and awareness, promoting internet wireless access options, the use of the need for political will, and the creation of an enabling environment to promote investment and to bring down the cost of access. And these are some of the activities that the CTU will be engaged in over the next year. So I encourage you to go to the CTU website at www.ctu.int. The information pertaining to the roadshow is also on the website. And we think that this is a very necessary undertaking at this time, especially when we view the Caribbean as a region in crisis, and that information and communication technology tools provide opportunities for overcoming many of the challenges that the region faces. And with that, I end. I thank you.
Bueno, Bernadette, muchísimas gracias. Creo que nos pasamos un poquito del tiempo, pero bueno, lo ameritaba. Así es que tenemos, yo tengo las 10:25. Ahora se supone que debemos hacer un diálogo entre los panelistas y con el público también. En el día de ayer, hablando con Julián un poco la estrategia para promover este intercambio, revisamos rápidamente cómo el tema de acceso ha sido tratado en los diferentes foros, desde Grecia, pasando por Río y la última reunión de la India. y un poco veíamos cómo Río, ya el tema de acceso entra desde Grecia, pero cómo Río de Janeiro en el 2007 pone... ya como una reflexión más concreta del tema de acceso, que definitivamente es un, yo no le quiero decir tema, es una cuestión, es un desafío, es una problemática y es una oportunidad multidimensional. O sea, no es solamente infraestructura, no es solamente conectividad, tenemos que ver con los temas de educación, con los temas de conocimiento, con los temas regulatorios en la parte de infraestructura, con estas alianzas estratégicas de gobiernos, de sector privado, de participación de la sociedad civil. Bueno, es un tema realmente, bueno, como todos los temas del foro, son temas muy complejos, pero el tema de acceso, sin acceso no arrancamos, sin infraestructura y conectividad no arrancamos, pero ver un poco este acceso y esta conectividad para qué. Yo quería resaltar en la última reunión de, y esto un poco en Brasil quedó muy, muy claro, ¿no? Se puso el tema de acceso universal, el tema de la asequibilidad, el tema de la brecha digital y el tema de la brecha digital en cuanto a cómo cómo promover y cómo garantizar el acceso a zonas rurales o a zonas marginales, urbanas, inclusive porque hablamos de zonas rurales, pero también en nuestras grandes ciudades tenemos unas grandes brechas digitales. El tema del acceso al conocimiento, a las capacidades, o sea, si no tenemos las capacidades, si no tenemos los conocimientos, pues este acceso no nos va a permitir un uso productivo, un uso estratégico, un uso que responda a las necesidades de los distintos actores de la sociedad. Pero también el acceso y la conectividad y el internet es un factor democratizador que también puede contribuir a la construcción de estas capacidades. Por supuesto, Río también planteó todos los temas, o sea, la importancia de trabajar los temas regulatorios que han sido aquí expuestos, yo creo que muy bien por Bruno, han sido expuestos también por Bernadette con el trabajo que está haciendo en estos momentos el CTO. Este tema que planteó Bruno muy claramente y que también ha sido presentado por Brasil, por CTU, de quién arranca, quién está jalonando el proceso, es el gobierno, es el sector privado, es una alianza estratégica entre los dos, un poco cómo anda esto. Y ya antes de hacer una pregunta, tengo dos o tres preguntas para ustedes, y yo quería resaltar en la reunión de la India, si bien no hay un reporte todavía oficial, estuvimos mirando las traducciones, yo no estuve en la India, pero sí estuve revisando todos los textos, las intervenciones del panel de acceso, y me pareció muy interesante la postura precisamente de la directora ejecutiva de la APC en ese panel, donde ella planteaba, bueno, están los desafíos, hay que cerrar la brecha, es una oportunidad, las tecnologías no se pueden convertir en un factor más de exclusión social al que ya tenemos en cada uno de nuestros países, pero un poco crear más usuarios, llegar a la base de la pirámide, pero ¿para qué? ¿Para ser consumidores simplemente de tecnologías o para apoyar y construir procesos de ciudadanía, de empoderamiento, de negocios, porque las tecnologías también me ayudan a vender más, de defensa de los derechos? Bueno, yo creo que hay muchos temas planteados sobre la mesa, y este panel refleja también las múltiples dimensiones del tema del acceso en nuestra región, igual que en otras regiones. Yo tendría, si quieres hacer algún complemento, Raúl, Julián.
Tal vez para aportar a la discusión los resultados que se han dado en investigaciones que ha realizado APC a través de su proyecto CILAC, Acceso Universal y de Bajo Costo Infraestructura de Banda Ancha en la región andina. Revisando estas investigaciones de los investigadores, vemos que para la región andina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, la situación en el tema de acceso es bastante mala, sobre todo para los sectores rurales. Y se plantean alternativas que combinadas pueden facilitar a llevar ese acceso a niveles más apropiados. Desde la iniciativa en Bolivia se resaltan mucho los avances que se han hecho en considerar las comunicaciones, el acceso y digamos en el Plan Nacional de Inclusión Digital, acceso al derecho universal a las comunicaciones en la Constitución, algo similar en Ecuador y en Venezuela, y creo que esto puede contribuir a desarrollar mecanismos para que estas regulaciones sean cada vez más coherentes, que sean cada vez más acordes con la realidad de la implementación de nuevas tecnologías en nuestra región. En el caso de Colombia, el trabajo en telecentros es de rescatar, en donde se facilita el acceso a estas comunidades, intentando reducir la brecha digital. Y bueno, en Perú un poco viendo hacia el riesgo que se siente un poco en el tema de la neutralidad de la red. Y creo que digamos estos elementos también pueden ser importantes de tener en cuenta para avanzar hacia el tema de un mejor acceso y reducción de brecha digital en la región.
Sí, y yo no sé qué les parece, yo creo que ya no tenemos mucho tiempo. Vamos lanzando las preguntas. Se supone que nosotros debemos hacer algunas preguntas iniciales, pero si me permiten, me voy a tomar el derecho de moderadora para lanzar dos preguntas. Y no sé qué les parece, si hacemos una ronda de 5 preguntas y contestan, o una pregunta, una respuesta, ¿qué sería más eficiente? 5 preguntas y contestamos entonces, y contestan. Yo quería solamente como un dato curioso, yo creo que este año, y aquí los pioneros de Internet, en mayo de este año, bueno, en algunos países, pero estamos cumpliendo entre 14 y 15 años de empezar a prestar servicios de Internet en la región. Debe haber algunas diferencias, pero ya es un buen periodo para hacer esta evaluación del impacto de esto. Yo tenía varias inquietudes. Para Ceibal, en el proyecto de Uruguay, yo quisiera saber si ustedes ya tienen una medición de impacto, más que una medición de impacto, sino cómo está afectando o cómo está impactando este proyecto de conectividad y de computadoras para niños y para maestros. No sé si en República Dominicana nuestro gran problema es la calidad de la educación. Entonces, nuestro desafío es cómo esas tecnologías pueden contribuir a mejorar estos procesos de calidad y este proceso de enseñanza-aprendizaje. No sé, en el caso de Uruguay, si tienen un poco más allá del indicador de que, bueno, el 12% de la población o el 8% de la población, sino ya más en una cosa más cualitativa. ¿Qué ha significado esta introducción masiva de computadoras, de conectividad y de acceso a Internet en esa población escolar? Y tenía también, en el caso de Brasil, wow, es un tremendo desafío. Yo creo que hay una apuesta del gobierno muy temprano a apoyar las tecnologías, pero quería ver un poco, y esto tiene que ver con acceso, el tema de la brecha digital. Miramos mucho la brecha hacia otras regiones, pero las brechas nuestras internas en nuestros países son tremendas. Entonces, ¿cómo es un poco esa distribución de estas oportunidades de Internet en el caso de Brasil? Y bueno, yo por el momento lo dejaría así. Tengo otras preguntas, pero vamos a ver. No hay micrófono. Ah, no, hay un micrófono.
Bueno. Buenos días. Mi nombre es Juan Fernández. Yo soy del Ministerio de Informática y Comunicaciones de Cuba. Yo quiero preguntarle a los miembros del panel sobre un tema relacionado con el acceso que ha sido tratado desde las cumbres mundiales de la sociedad de la información y también en el grupo de trabajo de gobernanza en Internet. Es un problema viejo, viene desde la década del 90, sin embargo es un problema del que se habla muy poco y a mi juicio es uno de los grandes escándalos de Internet, que es el tema de la asimetría en el pago del costo de la conexión internacional a Internet. Bernadette Lewis habló un poco de ello. ¿Y a qué me refiero? No me refiero a si el costo, o sea, lo que se paga por la conexión internacional a Internet, o sea, lo que pagan los ISP o los países, los operadores locales de los países por conectarse al backbone de Internet, no me refiero a si el costo es mucho o es poco, realmente ha bajado, sino al hecho de que el flujo de dinero es en una sola dirección. O sea, los países tienen que pagar toda la conexión a Internet hacia el backbone, hacia el operador internacional del backbone, independientemente de que el tráfico sea en dos direcciones. Ustedes se recuerdan que en la telefonía de larga distancia no es así. En la telefonía de larga distancia hay un arreglo, un settlement, de tasas contables finales, por lo cual los países reciben ingresos a través de la telefonía de larga distancia internacional. En el Internet, sin embargo, no. Hay muchos economistas que dicen que esto a la larga puede hacer que la Internet no sea viable económicamente, y es lo que está creando los problemas que tienen que ver con la neutralidad de Internet. ¿Por qué? Porque al este tráfico irse saturando con nuevos contenidos, ya no es negocio sencillamente pagar para que del mundo vengan a ver mis contenidos y yo no recibo un centavo. O sea, ¿qué quiere decir? Si en cualquiera de nuestros países un museo se conecta a Internet, ¿cómo es esto desde el punto de vista económico? Ese museo tiene que pagar al proveedor de Internet local, y el proveedor de Internet local tiene que pagar su conexión al backbone de Internet. Por lo tanto, todo el flujo de dinero va desde nuestro país hacia el backbone de Internet, independientemente de que a ese sitio web del museo accedan desde todos los lugares del mundo, desde los países desarrollados, acceden ahí. Eso está bien tratado. Hay un artículo en Kenya, igual que dicen, de que quien financia un correo electrónico de Kenya a Estados Unidos, lo financia Kenya. ¿Quién financia un correo electrónico desde Estados Unidos hacia Kenia? Lo financia Kenia. Entonces, esta es una problemática que yo quiero preguntarle a los panelistas. Un momentico, ya termino. Que yo quiero preguntarle a cada uno de los panelistas cómo ellos lo ven y cómo lo está afectando en sus países. La señora Lewis hizo mención al tema, pero yo le quisiera preguntar a los demás cómo los está afectando. Gracias.
Gracias, Juan. Me disculpan porque esta labor es terrible, pero las preguntas lo más concretas posibles. La señora atrás. Si se pueden, me imagino que para efectos de la transcripción sería bueno que se identificaran.
Bom dia, meu nome é Vera Vieira, sou de São Paulo, atuo em duas ONGs, na Rede Mulheres de Educação e na Associação Mulheres pela Paz, e estou responsável aqui no Brasil por um projeto da APC, da PARM, né, da Rede, Programa de Apoio à Rede de Mulheres, um programa voltado para a utilização da internet, visando fortalecer as mulheres vítimas de violência. Eu agradeço às panelistas e queria me dirigir à Elisa, só complementando que quando se fala em inclusão digital é muito importante não só considerar a questão de classe social e localização geográfica, mas também as relações de gênero, relação de raça e etnia e a questão geracional, a questão da idade, quer dizer, as mesmas desigualdades que existiam, que existem, elas são transportadas para a questão das novas tecnologias. Eu queria me referir a uma pesquisa do Comitê Gestor da Internet, publicada em 2008, ela foi feita em 2007, e em que ela mostra que 120 milhões de brasileiros nunca utilizaram o computador e a internet, não só pela questão do custo, mas também pela questão da habilidade. Então, daí a importância de se investir em programas educativos, programas de educomunicação. E uma outra coisa é que essa pesquisa mostra que apenas 12% dos municípios brasileiros tinham banda larga. Então, eu pergunto para a Elisa se essa projeção feita por ela para 2010 não é deveras otimista. Obrigada.
Bueno, gracias, Raúl. E depois, o senhor detrás.
Mi nombre es Raúl Echeverría, del ACNIC. Tengo una pregunta para Estefan. Bueno, primero que nada, agradecer las intervenciones de todos los panelistas, que fueron excelentes y muy diversas. Creo que aportaron mucho. Una pregunta que puede parecer tonta, Estefan, pero ¿cuál es el impacto económico del IXP que ustedes han desarrollado? Que, por otra parte, lo felicito porque ha sido un proyecto excelente, pero ¿por qué hacer esto? Esto se hace porque se supone que tiene un impacto en la mejora de en los costos de las comunicaciones para los operadores y para la gente de Haití. ¿Hay una idea de cuál es ese impacto? Y una pregunta para Bernadette. Bernadette habló de que en el Caribe estaban promoviendo que la forma de promover el acceso era crear un enabling environment y incrementar las inversiones y para reducir costos. Quería saber qué tipo de inversiones es la CTU piensa que son la que es necesaria en el Caribe y cómo esas inversiones impactan en los costos. Gracias.
Gracias, Raúl.
Bom dia, meu nome é Fábio Marinho, eu sou do LACNIC, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a minha pergunta, eu tenho uma pergunta para Elisa. A Elisa mencionou o FUST, um fundo de universalização de serviço de telefonia, que tem mais de 3,5 bilhões de dólares acumulados, é muito dinheiro. Ela mencionou que esse fundo, que é destinado originalmente apenas para telefonia fixa, por um projeto de lei, por uma lei que está em andamento, ele vai poder ser utilizado para outras finalidades, outros serviços nessa nossa área de telecomunicações. Então, a minha pergunta é um pouco como está essa lei, em que estágio essa lei está. E a segunda pergunta é como é que esse fundo está sendo administrado. Quer dizer, entidades, organizações, empresas, universidades podem submeter projetos, pode pleitear alguma fatia desse fundo, como ele vai ser administrado? Obrigado.
Bueno, gracias. Si les parece...
Okay, I'm going to respond Raúl and also Juan. For the IXP, what is the impact? First, remember that the opportunity that we seized to establish the IXP was when all the ISPs lost their international connection. So the IXP allows them now to have a more reliable network, because even if they are all cut from the international connections, they still can have the internal connections working inside the country. And since we have e-banking and we are starting to even develop mobile banking, it is very important that the local networks work even if we don't have international connections. So that is the most direct impact that we have now. The second thing is that all the ISPs had shortfalls in revenues, because when they were not interconnected between themselves, everybody was putting their content outside. So now they can develop co-location services and say to their clients that they are interconnected, particularly for services that where local presence is essential, like value-added services on mobile networks and so forth. So now they can develop their co-location business based on the IXP. In fact, in order to convince them to do that, we actually said that in the plan, and that's what we're doing now, we're identifying the top destinations of Haitians to install these services locally. So we're talking with Google, we're talking with Akamai Technologies to have those cash. We are even considering installing a root internet, a root DNS server in the exchange, so that we reduce all the traffic that goes in international connection. So I might say that are the three main benefits that we have now with the IXP. And of course, there's also all the possible training and cooperation that we have when we are involved in regional organizations in developing IXPs, in IPv6, etc. Because the IXP is IPv6 ready, so it's more easier for us now to develop IPv6 in the local ISPs, because the exchange is already running on IPv6. So we're using it also as a laboratory to develop these services. Submarine cables landing directly in the country. The only submarine cable we have now is the one coming from Bahamas that goes to the incumbent. And for 2 years, it has never been operational because of commercial issues between the incumbent and the Bahamas Teleco. Okay. So all of the ISPs now go through the Dominican Republic for their connection. What we're trying to do, we're trying to have the most competition possible and have several alternatives for international connections. For example, if other submarine cables want to land in Haiti, this will be a good thing, because the more you have competition, the more the price, the cost of the international bandwidth lowers. And the business model that the ISPs are running on is sustainable. Mm-hmm. We are trying to have to go down to $200 per megabit, down from 1,000 or 2,000 that we are paying now. And this will be a very big leap if we achieve that. And the business models that the ISPs have now will be sustainable with $200, $300 per megabit connection. So it doesn't matter if they really pay all the bandwidth, as long as it's low enough so that it allows them to make money and to offer services to their clients. And I think that, in the contrary, the fact that, for example, for the mobile telephone is different in the country is actually a problem for us now, because the mobile companies do not want to interconnect with the ISPs for mobile telephony, and it's just because they control their part of the network. So we have more litigation in that area, in the mobile telephony world, than mm-hmm. in the ISP world, in our case, Nate.
Gracias, Bruno. Yo creo que es un tema que da para muchísimo. José, y yo les pido bien breves en la respuesta, porque queremos hacer otra ronda de preguntas. Gracias.
Hola. Para contestarte el tema de la evaluación es complejo, porque hay muchas dimensiones para evaluar. O sea, están dimensiones de presentismo, ausentismo, por ejemplo. En el Uruguay, como referencia, en educación media se terminaba el 60, dos tercios terminaban el primer ciclo educativo, o sea que había un tercio de ausentismo, de pérdida de. Entonces, ese es un primer valor. Hemos visto un aumento del 10% en el presentismo asociado a la inclusión de CIBAR. Hay temas de adopción tecnológica. Ese es un poco el ejemplo del MP3, pero está el ejemplo del uso en temas básicos: fotografía, filmación, conexión con internet, teclado, uso de herramientas como diccionarios que han sido positivas. En temas educativos hay que dividirlo en lo que es planes pedagógicos de uso y los planes y lo que son contenidos educativos. Eso es lo que está, digamos, lo que lleva más tiempo, porque cambiar una estructura pedagógica existente es bastante complicado. Lo que hicimos fue mantener los modelos pedagógicos utilizando esto como una herramienta. Por ejemplo, si el modelo pedagógico estaba asociado a proyectos y el proyecto era hablar sobre el almacén del barrio, empezó a cambiar el esquema porque había una herramienta para sacarle una foto, para pintarla, para bajar de internet contenidos, pero se siguió haciendo proyectos donde se hablaba sobre el almacén del barrio. En la parte de contenidos están habiendo fondos concursables para la generación de contenidos y se está avanzando, pero es lo que viene un poquito más lento. Y en los temas sociales hay toda una temática de evaluación asociada a la incorporación a nivel familiar del tema internet, o sea, cómo se empieza a integrar a la familia, el cuidado de la privacidad de los datos, el cuidado de cómo los chicos trabajan en todo eso. Si lo resumiese, diría, ha sido muy bueno como evaluación primaria, no tengo los números, pero muy bueno el tema presentismo. Hay una dinámica de adopción muy buena, pero que es dependiente de los maestros, cosa que no es tan así en el modelo original de Negro Ponte. O sea, acá uno hace una evaluación y, por ejemplo, si tomas como indicador el uso del correo o el uso de las herramientas sociales, cambia completamente si se tiene una maestra proactiva en el ejercicio de eso a que no lo tenga. Hay una excelente inserción social, una preocupación de la familia por lo que implica, por generar un ámbito, digamos, de seguro asociado a eso. Los padres están empezando a ir a centros públicos a estudiar y entender el tema. Ha crecido la compra de servicios de banda ancha asociados a la inclusión del sistema para tener mejores características técnicas. Y en general diría también hay modelos que no son solo nacionales, sino que son internacionales, que están evaluando el uso de las modalidades uno a uno, visualizando cómo se pueden usar celulares. Hay un, en particular, hay un proyecto del IDRC que está evaluando ese tipo de ejemplos, con ejemplos en Argentina, en Uruguay, en Costa Rica y Colombia, con distintas modalidades de uso del modelo, con laboratorios, sin laboratorios, con celulares, con, digamos, tecnología abierta, con tecnología de Microsoft, etcétera. Uno de los temas que está ahí pendiente es la temática educativa. Parte de la venta, entre comillas, que se dan de los proveedores es cuántos contenidos educativos están disponibles en cada una de las plataformas. Es uno de los temas de evaluación. No sé si lo contesté.
Elisa, que tienes varias preguntas aquí.
Sí. Sobre as brechas digitais, de forma breve, vou citar alguns dados do comitê gestor, e quando, como tem vários representantes do comitê aqui, se eu errar, por favor, me corrijam. Eu estou usando os dados que eu tenho na cabeça. Então, em termos de acesso à banda larga, penetração do Brasil, algo em torno de 5,6%, então ainda é muito baixa. Usuários de internet no Brasil, cerca de 25% apenas. Custo de acesso na região norte do país, eu não sei citar o valor agora, mas é de uma magnitude impagável, para usar um termo. Até 2007, 3.439 municípios dos 5.564 do Brasil ainda não possuem infraestrutura de banda larga. 61% dos brasileiros, como já foi citado pela Fátima, seu nome? Vera, desculpa. 61% dos brasileiros alegaram não usar a internet por falta de habilidade com o uso. Esse dado empata com o custo da internet. E, por fim, cerca de 22%, 24% dos lares brasileiros é que tem computadores. Então, o tamanho da nossa brecha digital ainda é bastante significativo e os desafios são enormes. A questão da inclusão digital, para além da capacitação e da distância e da localização geográfica, com certeza. Essa é uma dimensão, eu quis passar um pouco de tudo e não explorei os detalhes, mas a gente busca trabalhar essa dimensão de raça, de gênero, idade, acessibilidade a deficientes físicos dentro da política de telecentros. Então, ela busca desenvolver um foco de inclusão digital nessa linha de, para além da questão geográfica e de renda, as discussões de gênero de raça, diversidade sociocultural estão tratadas no âmbito da política de telecentros. A gente tem desenvolvido conteúdos programáticos para formar os monitores de inclusão digital e habilitá-los a discutir essas questões no âmbito do acesso comunitário. Sobre o FUST, como ele... desculpa, faltou uma ainda da Vera. A projeção para 2010 de atingir os 100% dos municípios brasileiros, ela era bastante ousada quando a gente começou a negociação com as prestadoras. A negociação foi bastante dura, durou quase um ano a negociação, e hoje ela já não é mais ousada, ela é uma realidade. O que a gente negociou com as prestadoras é que em 2008 elas atenderiam 40% dos municípios ainda sem infraestrutura de banda larga, e a meta foi cumprida. Esse ano mais 40% e o ano que vem os 20% restante dos municípios. Além da inclusão das escolas, todas as escolas públicas urbanas, que são cerca de 50, o número vai me falhar agora, mas enfim, são 56 mil escolas, algo assim, também estarão conectadas à internet até o final de 2010, e a meta tem sido cumprida. Sobre o FUST, como ele está atualmente, a gestão hoje do fundo é específica de execução pela própria Agência Nacional de Telecomunicações. Então, o Ministério das Comunicações elabora programas e projetos e a Anatel executa por meio de uma operadora. Então, um projeto, vou dar um exemplo concreto de um projeto que está sendo implantado, o de atendimento a instituições de apoio a deficientes com um terminal adaptado, né, para telefonia fixa, um terminal adaptado para deficientes auditivos. Esse projeto ele é implantado pelas operadoras de telefonia e a Anatel repassa o recurso. Então, a execução hoje é somente nesse formato. No PL, primeiro sobre o status do projeto de lei, esse projeto de lei ele está em tramitação final na Câmara dos Deputados. Ele ainda retorna ao Senado, mas no Senado a deliberação é somente sobre as emendas que a Câmara propuser. Na Câmara ele já está com o relatório aprovado e a versão final desse projeto, como ele está hoje na Câmara, prevê que a execução do FUST se amplie, ela se flexibilize. Então, além de a Anatel poder executar recursos por meio da transferência a operadores de telefonia, também fica possibilitado convênios com entidades da sociedade civil, terceiro setor, e também estados e municípios. Então, passa a ser permitido, com a versão atual do projeto de lei, que estados, municípios e organizações da sociedade civil executem recursos do fundo. E aí, sim, poderia ser pleiteado projetos. Também a forma de definição desses projetos, se prevê que haja um comitê do governo que vá além do Ministério das Comunicações para a discussão de quais são os programas que serão apoiados pelos recursos do fundo. Acho que eu respondi tudo.
Isa, muito gracias, muito interessante. Bernadette?
Right, I think I'd address Raul's question first, concerning the creation of an enabling environment. And he asked how would that bring the prices down? Well, I can point to some very specific examples throughout the region where there are political and regulatory impediments that prevent investment in international facilities, infrastructure for international connectivity. In many of the countries, you find that they are maybe the former dominant provider controls all of the international facilities, or there are maybe two competitors operating in that environment, and that essentially keeps the prices very high. I could point to the specific case of Trinidad and Tobago in 2007 when Columbus landed a second option, a fiber cable, the prices immediately dropped by 50%. And this is just the cable just landed. So there is a direct relationship between the number of competitors operating in the environment and the cost of the service. The more competitors, when you look at Jamaica, they have several options for international connectivity and the prices are significantly lower than the rest of the region. The removal of, well, I don't know that you could remove the political impediments, but we have some classic cases in the Caribbean of the government just not being able to move the whole liberalization process forward for a number of reasons, and I won't get into that. And also regulatory impediments that make it difficult for people to come in, or it just prolongs the process of investment and establishment of businesses within the region. So that creating an environment, an enabling environment for investment is certainly one of the things that would need to be done if you're going to have robust competition that helps, that facilitates this process of lowering the prices. Now, ideally, I don't know why the governments of the region haven't come together. They could find money for cricket and carnival and a whole lot of other things. The price of laying marine fiber systems has come down significantly. They can certainly get themselves together and organize themselves and lay a comprehensive cable system. As it stands, we only have one operator this time in the Caribbean, Columbus Communications, with a comprehensive, resilient fiber infrastructure that serves the entire region. Everything else is piecemeal, nothing comprehensive, and I think that is something that, that certainly needs to be addressed. The second question with regard to the asymmetry, I'm not going to pretend to be an economist, but I think that is certainly a legacy of the whole history of the internet development. It's going to be around for a little longer, I think, certainly. But some of the things that I think we need to focus on is, and Stefan gave the example, keeping domestic traffic domestic to start with, and the introduction of IXPs, internet exchange points across the region, is one of the things that certainly would have to be done. The other thing is, for whatever reason, and I can't say what the reason is, but the majority of our content is hosted in North America. All right. We make no provision for establishing world-class hosting facilities in the region, and so that all of everything has to leave the region. This is something that needs to be addressed. The other thing is the creation of compelling content. What do our people who surf the internet? What are they? When you look at the usage, when for access, people who are using the internet, what are they using it for? And you'd find email, yes, email. A lot of it is just non-productive, what Britney Spears is doing today, yes, that figures highly. Porn, yes, very highly, all of these things. We need to be able, within the Caribbean, to create compelling content that is of value to the rest of the world. Right? And these are some of the things. Of course, I think that certain policy directives would have to be made as well in terms of making sure that content industry develops. The Caribbean is rich in its culture, and I'm sure it's the same across Latin America. And we have to encourage content creation, hosting, local hosting, the facilities that will enable us to host with confidence our content here. And of course, IXPs and... Yes, that's why. these are some of the things that we could do to help shift that balance, that imbalance that currently exists. I trust that I've answered the both major questions. Yes.
Perdón, que me encantan los caribeños cuando hablan con tanta pasión del Caribe, es bellísimo. Dos o tres preguntas más corticas porque ya estamos. Juan Carlos, por allá. Y antes de que Juan Carlos hable, creo que en el Caribe tenemos el tema de, tenemos una excelente conectividad hacia afuera, pero internamente tenemos un gran hoyo de interconexión intrarregional.
Sí, gracias. En el 2004, hace 5 años, cuando fue la reunión cuatrianual de la UNCTAD, justamente aquí en Brasil, en Sao Paulo, tuve la oportunidad de que me inviten a un panel con el presidente recién electo de República Dominicana, Leonel Fernández, y en el 2004 hablábamos justamente a propósito del tema de TICs, que los tres principales problemas de Latinoamérica eran acceso, acceso y acceso. Es decir, definitivamente era el elemento fundamental. 5 años después, con la explosión de la telefonía móvil sobre todo, con el trabajo que ha hecho la industria en bajar los costos de los equipos que permiten la conectividad, básicamente las computadoras, y también con los progresos que han habido en redes y en conectividad internacional, creo que cada vez el acceso a Internet es más asequible, la telefonía móvil presta otra alternativa de conectividad, y algo que se veía como un elemento complementario, así como el entorno habilitador, ¿no? La legislación, la regulación, la socialización de las tecnologías para que se entienda por qué son útiles más allá del correo electrónico, ha dado paso a algo que ya se lo ha topado aquí en este panel, pero se lo ha topado de manera tangencial y que, en mi criterio, se ha convertido en una piedra angular del tema de acceso, y es lo que mencionaba Elisa Peixoto con respecto a los contenidos, y que acaba de Bernadette Luis también mencionar con respecto a los contenidos. Yo no estoy tan seguro de lo que ni estoy tan de acuerdo con lo que dijo Bernadette Luis, de que la región necesita hacer contenidos relevantes para el mundo. Necesita hacer contenidos relevantes para la región. Es decir, no se trata de un tema de contenidos para promocionar la región al mundo, sino se trata de contenidos locales, relevantes para los locales, que se conviertan, como decía Elisa Peixoto nuevamente, en elementos de atracción para el uso de tecnologías, más allá de los usos banales, digamos, que se puede hacer de la tecnología. Quisiera saber, relacionando con el panel de acceso, ¿qué iniciativas interesantes para fomentar la creación de contenidos relevantes para la región existen en los países que están representados en el panel en este momento? Porque yo creo que las universidades están muy rezagadas en esto, y igualmente los generadores de contenidos privados están más enfocados en el lado de entretenimiento y no en el lado de contenidos socialmente útiles para el desarrollo. Así que quisiera saber un poco de eso.
Carlos. No, tienes que hablar con el micrófono para, me imagino que es para la grabación. Toma. Y para la traducción también, claro, por supuesto.
Hola. ¿Está? ¿Se oye? Ok. Es un tema tal vez en relación indirecta con esto, lo que estaba pensando, y es el tema en acceso, es importante. Todavía seguimos con ese tema, aunque otros ya van tomando más preponderancia, por lo menos para las zonas que ya tienen resuelto este problema. Me parece importante considerar el tema de la definición de ruralidad en nuestra región, porque las políticas y las estrategias, yo recién cuando escuchaba a Brasil, que creo que escuché bien, todas las escuelas conectadas para el 2010 y con acceso gratuito hasta el 2025, ¿es diferente los recursos, las tecnologías para dar acceso a una zona rural, a una zona urbana? Y nuestra región no tiene definiciones de zona rural correctas o adecuadas. Tenemos mucha más población rural o semi-rural de la que solemos reconocer. Quisiera saber si eso se está considerando, el tema de la definición de zonas rurales, ¿y cómo podemos hacer para incluir este tema, o por lo menos el que se piense en este panel, en las conclusiones que enviemos? Porque es importante para una buena asignación de recursos, desarrollo de estrategias y políticas. Gracias.
Bueno, gracias. Yo creo que lo dejamos aquí las preguntas y pasamos a los panelistas de nuevo.
¿Qué contesta? Sobre el tema rural, que voy a contestar primero por esa pregunta. Nosotros estamos dando conectividad a todas las escuelas, donde sea que estén, en cualquier medio rural. Si ustedes ven los videos que les mencionaba, van a encontrar todos los sistemas de información geográfico con los que se ha modelizado el país, cómo se establecen, digamos, las zonas de cobertura y las distintas tecnologías para generar cobertura. A veces lo que se realiza es una cobertura, por ejemplo, de una DSL se le sacan wifi específicos a otras antenas con las que se... lo llamamos el wifi, el ADSL ampliado, lo llamamos cuando tenemos escuelas a una distancia relativamente cercana y las estamos conectando de esa forma, y en circunstancias límites con satelitales, donde no llegamos de otra forma. Pero implica toda una logística, una conceptualización, un plan de una arquitectura de cómo se va a estructurar la red para que esa red sea usable por distintos ámbitos. O sea, cuando se le está dando acceso a esa misma red por el ámbito privado, por las escuelas privadas, no pueden estarlo haciendo, digamos, en exactamente los mismos canales donde se está trabajando con lo público. O sea que hay una necesidad de establecer una arquitectura, de conceptualizar el modelo. Nosotros estamos cerrando la totalidad de todas las escuelas ahora en el 2009, todas conectadas, sea donde sea que estén, con cobertura extendida en los casos que, o sea, ampliando en plazas, poniendo en postes en las plazas. Nos falta solo poner en alguna de las estatuas en el medio de las plazas y cerraríamos el tema. Pero sí estamos teniendo una cobertura bastante amplia. En lo que refiere a contenido, yo creo que es un problema, digamos, importante. Sí, el fondos concursables ha sido el esquema que hemos elegido nosotros. O sea, toda una serie de fondos asociados a la temática de innovación que están apoyando la creación de esos contenidos en el ambiente público y privado.
¿Algún comentario sobre el tema de la ruralidad, contenidos?
Sí. In Haiti, we still have 60% of the population living in rural areas. In the rural areas, they are really areas where we mostly have agriculture, and we have a concentration also of population in urban and semi-urban cities. So it's kind of very clear for us what areas are considered rural and what is not rural. And one of the things that we consider is that in Haiti, the mobile telephony is much more developed than internet per se. In even very remote areas, the mobile reaches this area. So we are looking at developing services for the mobile technology platform, particularly for financial services in microfinance institutions that are actually serving the rural market. There are some initiatives now that are looking at developing mobile services for these people, because it's not sustainable. It's impossible for microfinance institutions to open entire branches in these areas. So we are looking at that much more as a necessity than as, it's not just fashion, but that's the only way you can serve that people. And we have to take into account the fact that a lot of people in these areas cannot read. So it's a mix of high technology solutions and intermediaries, but with the objectives of reducing the cost of delivering the service to the people. So that's why even for e-government, we are also looking at mobile government solutions more than traditional internet-based, PC-based access to the services. And in terms of content, there is no government-sponsored initiative to create local content, but there are some initiatives now and there. We have an OLPC project also in the education sector going on in Haiti, and so that's about it. But really, it's about positioning ourselves for the mobile content services, for financial services and mobile banking and e-government.
Bruno, Bernadette y Elisa. Que horror está com o saltinho.
Sobre produção de conteúdos, antes de falar da iniciativa brasileira nessa área, eu queria chamar a atenção para um grupo de trabalho que foi recentemente constituído no âmbito do ILAC, que é um grupo de trabalho que busca discutir produção de conteúdos na nossa região, né, América Latina e Caribe. Esse grupo de trabalho está sendo coordenado pelo Brasil, ainda não tem resultados, porque ele é recente, mas espero que tenha para o próximo ano para a gente discutir. No caso brasileiro, existe um programa que se chama Cultura Digital, que é realizado no âmbito do Ministério da Cultura, E ele, dentre outras ações, eu não estou preparada para falar muito sobre o programa, mas uma das ações é a que se chama Pontos de Cultura. Esses pontos de cultura são telecentros mais robustos, então eles têm área de telecentro propriamente, mas eles têm área de produção de conteúdos, e os pontos de cultura estão espalhados no país, em áreas urbanas, em áreas de periferia, mas também em comunidades quilombolas, territórios indígenas. Então, a experiência que eu gostaria de citar do Brasil é essa, e vale a pena conhecer um pouco mais. Eu não tenho detalhes para passar agora. Sobre a definição de urbano e rural, de fato, ela é difícil, e no caso brasileiro, não sei como é a realidade dos demais países, mas no caso brasileiro, quem define o conceito de área urbana e área rural é o município. Então, isso para o governo federal torna-se difícil delimitar o que seja urbano e rural, e a escolha que foi feita no caso do projeto de conexão das escolas à internet era... Torna-se área urbana tudo aquilo em que a concessionária de telefonia tem atendimento. Então, toda a área que está atendida pela telefonia, e no Brasil são mais de 30 mil localidades atendidas pela telefonia, são todas as áreas com mais de 300 habitantes, no caso brasileiro. Então, tudo isso, para a gente, é considerado urbano, e as concessionárias têm a obrigação de atender as escolas com a internet em banda larga. Nas áreas rurais... Ou seja, onde não existe infraestrutura de telefonia, o governo leva a antena satélite, né? Faz a conexão pelo satélite.
Gracias, Bernardo. Thank you. I just wanted to go back to the issue of the content. The content isn't for the world. It is certainly for us. But a spin-off is, if it is valid, relevant, compelling content, then people will be beating a path, supposedly, to our door. But what I want to say is we have many problems here in the region. I think we've all recognized that. But we still have intellectual capacity, right? And we have an opportunity here that ICT presents. And I think we really have to apply our minds to the challenges we face. And I think one of the things that we have to foster is this is the research that leads to solutions for the challenges that we face and how we incorporate ICT in what we do. One of the things that we've come to recognize is that, yes, there are many in our societies who have access to the technology, but endeavoring to use the processes that we've been using for the last 50, 60, 100 years, trying to apply that to the technology, it does not enable us to maximize the full potential of the technology. It calls for innovative approaches, new approaches to how we view the technology, how we think of it in terms of what it could do to improve the lives of our citizens. I'm going to end here, but content is significant. It is a significant factor if we're going to really see development of appropriate content. Stefan just mentioned the issue of literacy. Then what sort of content is going to apply for those sort of scenarios? These are things that we really need to apply our minds to and come up with some innovative solutions. Thank you.
Bueno, muchas gracias. Yo quiero hacer solamente un señalamiento. En esto de los contenidos es muy importante, estamos de acuerdo. Y yo quiero solamente mencionar la importancia de la cooperación horizontal entre nuestros propios países. En Dominicana estamos teniendo dos experiencias en estos momentos. Una con el Tecnológico de Monterrey, que nos está apoyando para desarrollar contenidos para nuestros telecentros, nuestros centros de acceso colectivo, y un convenio que está arrancando muy productivamente con Cuba. Porque, bueno, Juan no lo ha dicho, pero Cuba tiene una informática educativa y de unos contenidos, o sea, tiene una riqueza tremenda, y nosotros de gobierno a gobierno a través del Ministerio de Educación estamos trabajando ya con nuestro compañero cubano para desarrollar y acercar esa informática a los maestros y a las maestras en el desarrollo de contenidos. O sea que yo creo que ya hay algunas cosas que se están haciendo, y gracias, Elisa, por recordarnos del grupo de contenidos que dirige nuestra querida Cosete, y que es muy importante, es uno de los grupos bien estratégicos públicos dentro del plan regional. Solamente me resta agradecerles a Bruno, a José, a Elisa, Bernadette, a Julián, que ha estado aquí fajado con su relatoría también, y a todos ustedes por esta participación. Vamos a tratar de preparar las conclusiones, y creo que sí, que la región tiene ya cosas también que mostrar para Egipto y llevar, por supuesto, continuar con estas preocupaciones, pero en una etapa mucho más avanzada. Disculpen por el tiempo, que nos pasamos, creo que como 10 minutos, pero bueno, terminamos, así es que yo creo que un aplauso. Y bueno, y después la relatoría, cualquier cosa, creo que está abierta y se puede mejorar.
Hola.